Bom dia, André, tudo bem?
Bom dia, Silvana, tudo bem? É um prazer estar aqui comemorando o Dia do Musicoterapeuta nesse espaço tão bacana.
Bom dia, professor Jackson.
Bom dia a todos os ouvintes e assistentes, né? Então, hoje a gente vem falar um pouquinho sobre a musicoterapia, né? Essa prática diferente e um pouquinho nova na nossa cidade.
Verdade, mas que tem uma importância muito significativa, né, André? Fala um pouquinho pra gente sobre qual a funcionalidade na prática da musicoterapia, por favor.
Sim, então a musicoterapia ela é uma ciência, né? Ela é uma profissão regulamentada, já atua em mais de 50 países e ela tem a funcionabilidade, né? A gente utiliza a música com os elementos da música, harmonia, melodia, ritmo, timbre, para fazer essa prática terapêutica. Então, ela tem essa ligação entre a música e a terapia.
E a musicoterapia, ela é utilizada de quais as formas ou para quais as pessoas, professor Jackson?
Bom, ela é direcionada a todo o público, no caso, né? Como ela é baseada em evidência científica, né? Então, a gente trabalha com o tripé, que seria a música, o terapeuta e o paciente. A gente se usa de uma conexão entre as três partes, né? Eu digo paciente porque não são alunos, são pessoas que vão para vivenciar e o foco é saúde, né? Então não é um foco de aprendizagem, é mais saúde.
E as pessoas que atualmente mais utilizam essas técnicas, a gente sabe que elas podem acalmar a ansiedade, auxiliar na aprendizagem, entre tantas outras opções aí, leque, que é muito extenso, né, prof?
Sim, a musicoterapia, ela atua também na saúde mental, né, então em transtornos, diversos transtornos, ansiedade, depressão. Tem também na área da geriatria, que aí a gente já tem outro leque, né? Alzheimer, demência, ajuda muito no processo da memória, de prevenir o isolamento, né? Essa questão da socialização também. Tem a musicoterapia hospitalar, existe, né, a musicoterapia hospitalar, que é o musicoterapeuta diretamente nos hospitais, aí atuando com o controle da dor, com uma qualidade de vida, né, um bem-estar, né, dentro do ambiente hospitalar. Tem também todas essas outras questões da educação, né, que ela tem a inclusão, então, de todas essas pessoas com deficiências e com transtornos que a gente atua também com a musicoterapia.
E Jackson, o mundo todo ele é feito de frequência, né? E é claro que a música também tem a sua frequência. Vocês utilizam diferentes ritmos ou estilos musicais para cada paciente, no caso, para atingir determinados locais do cérebro, das emoções, enfim?
Isso é bem utilizado. No caso, a gente funciona como se fosse um sensor. O paciente, quando ele chega para você, para a gente, no caso, ele busca algo. Então, a gente, às vezes, precisa captar, porque alguns são não verbais. Quem pode falar, a gente vai testando. Outros têm timidez, né, nessa parte. Então, você tem que ir testando e ver o que vai funcionar melhor para, logicamente, o foco ali ser saúde, ser o bem-estar desse paciente e para que o ambiente também, ó, no geral, fique com assim, uma frequência melhor, né?
E já teve alguns resultados que seria interessante você dividir com a gente, professor Jackson, prof. André?
Bom, eu tenho o caso de um paciente que antes algumas palavras ele não falava. E depois, com o uso da musicoterapia, foi sendo assim trabalhado a interação, o vínculo, que é muito importante nessa parte. Podem ser palavras soltas, mas foram sendo emitidas, né, por cada paciente. E sem contar aí o bem-estar, né, de cada um, porque às vezes chegam, né, com aquela carga toda do dia a dia ou, sei lá, do contexto, e aí você acaba trabalhando de uma forma que você deixa aquela pessoa bem. E isso acaba nos fazendo bem também, né? Enfim, é uma ciência. E a música, como tu sabes também, tu trabalha com música, como faz bem a gente utilizar dessa prática. E é muito bacana, assim, a sensação, tanto minha ou André também agora está trabalhando conosco lá, fazendo, terminando a pós, né?
Isso,
então,
estágio.
A gente já está tendo esse contato, assim, e é bem bacana, e é diferente, porque eu nunca tive co-terapeuta junto, que a gente chama, né?
Uhum.
Então, é bacana, porque às vezes a gente faz esse viés, uma hora ela está tocando e eu estou interagindo com o paciente, daqui a pouco vira, e aí aquele ambiente fica muito aconchegante para cada um, né? É bacana.
E você nesse estágio que está fazendo agora, que está sendo essa co-participante junto com o professor Jackson, o que você está sentindo?
Então eu estou finalizando a pós-graduação, né, em música terapia, e aí estou no processo de estágio. Já estou estagiando juntamente com o Jackson na instituição da APAE. E é muito bacana, né, assim como o Jackson mencionou também, estarmos em dois também, terapeuta e co-terapeuta. Então a sessão ela é inteiramente cantada, tocada. Tem acesso, direcionamento a alguns instrumentos. Claro que tudo dentro da necessidade, do suporte físico de cada aluno, né? O gosto musical também, tem instrumentos de teclas, instrumentos de cordas, de percussão. Então, é tudo dentro da delimitação de cada paciente, né? E é muito, muito bacana ter esse contato, sabe? A questão da parte geriátrica também é muito interessante, porque a memória musical ela é a última a ser apagada, né? Então, a gente como musicoterapeuta percebe muito até em casos de pacientes com Alzheimer, enfim, todas as músicas da sua juventude e durante toda a sua vida, a música inteira está ali na memória, está sendo expressada, então é muito bacana essa questão de expressar suas emoções também, sabe, na musicoterapia. Então, independente da idade, né, criança, adolescente, adulto, a parte geriátrica também, então essa expressão de fala, expressão de emoção, expressão da voz em si. Então isso é bem, bem bacana, e como o Jackson comentou também, o processo da fala, então palavras novas, que às vezes o somente falar não saía, mas o cantando, o cantarolar junto facilitou esse canal.
Vocalizações também, né?
Também. Porque às vezes não é somente uma palavra que é uma expressão, às vezes pode ser uma vocalização, pode ser um som que o paciente está emitindo e também é uma forma de expressão.
E a musicoterapia não é só violão e voz, né? Não é só cantar, não. Tem muitas técnicas, porque é importante destacar também que as pessoas que estão em casa nos ouvindo, nos assistindo, possam compreender, né, que a musicoterapia não é só a música em si, né? Mas existe todo um aprendizado por trás, por isso que tem essa pós-graduação e especializações que são profissionais aí qualificados para levar isso até essas pessoas que precisam, não é mesmo?
Isso. Na verdade, hoje em dia, né, a gente está divulgando mais sobre a prática e que as pessoas busquem canais que sejam de profissionais qualificados. Na verdade, a UBAN, que vai estar completando 30 anos nesse ano, é a União Brasileira dos Musicoterapeutas, de Associações dos Musicoterapeutas. As pessoas que compreendem ela divulgam muito essa parte de quem precisa do serviço lá no site deles, ou no caso nosso aqui, que é a MTRS. Então lá vai ter profissionais qualificados, que não é só chegar a tocar um violão, cantar uma música ou tocar algum instrumento para atender e dizer que é musicoterapia, que vai dar resultado. E direcionar as pessoas que busquem informações antes de ah, o fulano tá fazendo musicoterapia. Não é bem assim, tem todo um processo. A gente faz uma avaliação, depois da avaliação você tem o plano terapêutico que você tem que fazer para o paciente, focado na sua saúde. Depois do plano terapêutico, uma nova avaliação, ver se atingiram alguns objetivos, às vezes se conversa com fono, com físio, com toda a parte de saúde, né? E aí após essas avaliações, se atingir o objetivo, segue para um próximo, até uma suposta alta do paciente, né?
A musicoterapia, ela não é um segmento ou uma profissão isolada. Ela trabalha também com outros profissionais da área da saúde, como destacou o professor Jackson.
Isso. Ela é linkada, né? Juntamente com a fono, enfim, geralmente fazem esse direcionamento. Os médicos, enfim, têm prescrito muito a musicoterapia, principalmente para a questão do autismo. Ela é linkada, ela é do meio da saúde linkada a todas essas outras áreas também.
E nesse dia do musicoterapeuta, é claro que tem uma movimentação aí e atividades no Brasil todo, né?
Isso. Então vai ter em todo o Brasil, eles estão se mobilizando, outdoors, sessões na Câmara, nas câmaras de vereadores. Então vai ter várias mobilizações falando um pouco aí dessa parte do dia do musicoterapeuta, né?
Quero agradecer a participação, André Ferreira, obrigada por você estar aqui com a gente, também o professor Jackson Biasus. Que bom que nós temos a musicoterapia para levar essa paz de espírito, segurar um pouco esse estresse diário, essa ansiedade que a gente vive, e também colaborar com tantas crianças neurodivergentes, que elas possam estar se aliando a essas práticas para se desenvolver ainda mais. E que bom que Lagoa Vermelha agora não tem só um profissional da musicoterapia, né? Mais dois. Obrigada, André.
Nós que agradecemos pelo espaço. E seguimos aí, né, Jackson, com essa profissão que é tão linda e deve ser cada vez mais valorizada. O musicoterapeuta vai ter a técnica, vai ter o conhecimento, vai ter a sensibilidade para poder atender cada paciente que nos procura.
Isso aí, agradecemos o espaço. Pode contar conosco aí que nós estaremos sempre divulgando, né, falando, informando as pessoas para que busquem profissionais de qualidade para, né, seus determinados assuntos e queixas, às vezes, né? No momento, eu atendo a domicílio, né? Tenho pacientes cadeirantes com paralisia cerebral. Também atendo lá na PAI, né? A gente já está com um ano e pouco de atendimento com eles. Pessoas que quiserem nos contatar, aí primeiro eu acredito assim, venham pedir informação. Aí depois a gente segue numa próxima etapa para fazer um tratamento eficaz.